colegas, no quadro daquilo que tinha sido agendado pela Comissão de Audições, temos agora connosco, em representação da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, o também vice-presidente, Dr. Vasco Melo. Como sabem, hoje volto a repetir, há reuniões de concertação social e, portanto, também os próprios dirigentes das confederações, quer sindicais, quer patronais, têm de se desdobrar entre a concertação social e a Assembleia da República. E, portanto, nós, sobretudo só para ter conhecimento, nós estabilizamos a ordem de trabalhos de cada uma destas audições do seguinte modo: o Sr. elaborará sobre esta matéria o tempo que entender por conveniente. Portanto, este projeto de lei 4811 do CDS, que promove esta primeira alteração à lei 110 de 2009. Depois os seus deputados também tecerão as considerações que entenderem por bem. E, no fim, terminaremos com a palavra ao Sr. Dr. Vasco de Melo para as considerações finais. Sr. Dr. Vasco de Melo, tenha a bondade. A palavra é sua.
Agradeço em nome da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal o facto de ter sido ouvida nesta comissão acerca deste tema. Nós acabei de entregar ao Sr. Presidente aquilo que são o parecer da Confederação relativamente ao Código Contributivo. Chamaria a atenção que algo estará desatualizado face ao diploma que foi aprovado no Parlamento de uma proposta do CDS, Partido Popular. A Confederação, relativamente a este tema, tem uma posição um pouco negativa. E são várias as questões que nos levantam relativamente ao Código Contributivo. A primeira consideração é que, apesar de haver uma sistematização, pela primeira vez, destas matérias da Segurança Social num único diploma, o que é de aplaudir, já o mesmo tinha sucedido em 2003 com o Código de Trabalho, a verdade é que nada de novo, no nosso entender, se introduz neste regime. E apesar de ser resultado de um acordo de concertação social, e a Confederação tem o entendimento de que os acordos são para cumprir, face a uma alteração das circunstâncias que houve e que ocorreu, extremamente grave, e que estamos a viver, fruto da crise que foi disputada em outubro de 2008, a entrada em vigor deste diploma em 2010 será extremamente gravosa. E nós, no nosso pequeno parecer, salientamos três ou quatro situações, umas gerais, umas de nível geral, outras de nível mais particular. A nível geral, a questão mais gravosa que nós observamos na questão do Código Contributivo é a questão de situações de pré-reforma, na qual há um aumento substancial da taxa. Depois vamos ao regime, entrando na especialidade, ao regime dos trabalhadores independentes. Essa é uma questão que para nós é extremamente gravosa, além porque, por dois motivos. Primeiro, porque a ideia que se tinha ao aprovar esta legislação era na justa medida em que tentava-se combater os falsos recibos verdes. Obviamente que isso não será fácil. Se calhar há outras alternativas em relação a esta, mas a verdade é que, do ponto de vista dos trabalhadores independentes, isto cria para as empresas um aumento de dois tipos de custos. Primeiro, porque na prestação de serviços que é feita por trabalhadores independentes às empresas, há um aumento, porque os trabalhadores terão que refletir estes agravamentos da Segurança Social no valor que cobram às empresas. E, em segundo lugar, e esse que nos parece também preocupante, é que muitos daqueles que são hoje trabalhadores, e da forma como é feita, muitos daqueles que são comerciantes, que trabalham ou que exercem a sua atividade em nome próprio, vão ter que passar a pagar uma contribuição sobre o seu volume de negócios. Ora, se esse sobre o volume de negócios, e tendo em consideração que muitos destes que trabalham em nome individual são micro ou pequenos empresários, que já têm enormes dificuldades. E tendo como base contributiva, como disse, o volume de negócios, nomeadamente o volume, 70% do volume de negócios do ano anterior, obviamente que isto traz enormes dificuldades para estes empresários que representamos. E creio que, não estar a exagerar, muitos haverá no nosso seio muitos empresários que estarão nesta situação. E serão aqueles mais diversos, desde o pequeno da pessoa que te presta serviços como canalizador até ao farmacêutico. Ninguém se recorda, mas, por exemplo, há muitos farmacêuticos que exercem a sua atividade em nome pessoal. E, portanto, refletir nestes empresários o volume de negócios. E há casos em que o volume de negócios dos empresários é muito alto. É algo que nós vemos com algum receio. Depois há um pequeno pormenor que é também as novas obrigações declarativas em pequenas empresas, a partir de empresas com mais de um trabalhador, ou seja, empresas com dois trabalhadores, passa a ser obrigatório a entrega de declarações eletrónicas. Isto cria enormes dificuldades, principalmente nas empresas mais pequenas, porque as declarações vão ter que ser passadas, já não terão que deixar de ser feitas pelas empresas e passarão a ser feitas pelos contabilistas, o que pode criar algumas dificuldades aos empresários. E, portanto, nós falamos aqui depois, face a esta disposição, a CCP propõe o adiamento da entrada em vigor do Código Contributivo para 2011, mas como isto já ficou postergado pela proposta apresentada pelo CDS, as restantes propostas que a CCP propunha em relação ao Código Contributivo estão postergadas pela aprovação da proposta de lei já citada.
Muito obrigado, Sr. Vasco Melo, pelas considerações que aqui desceu. Meus caros colegas, estão abertas as inscrições para quem queira intervir nesta audição. Doutora Maria José Gamboa, Sr. Maria José Gamboa, tenha a vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Vasco Melo, agradecer-lhe a reflexão que aqui nos trouxe e quero apenas pôr-lhe uma questão. Não, queria que o Sr. pudesse partilhar connosco a dimensão objetiva das afirmações que aqui fez. Isto é, tem a Confederação estudos, levantamentos, caracterizações da implicação quer da aplicação do Código a partir de 2010, quer da sua suspensão. No fundo, o que eu gostaria que o Sr. nos pudesse dar como informação era que retrato concreto domina hoje a Confederação sobre a situação dos empregadores portugueses e, nomeadamente, de como é que a situação dos empregadores portugueses nesta área concreta se reflete para a situação da instabilidade laboral dos trabalhadores da mesma área. Muito obrigada.
Mais algum colega pretende usar da palavra? Não? Então dou a palavra ao Sr. Vasco Melo. Tenha a verdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, levantamentos não teremos, até porque estamos a tratar da aplicação de uma lei que foi aprovada no ano passado e que visava a sua aplicação somente a partir de 1 de janeiro de 2010. E como sabe, muitas vezes, infelizmente, só se começa a tomar conta destas situações mesmo em cima do acontecimento. Só agora é que, por exemplo, posso lhe dar a título de ideia, só agora é que também muitos dos empresários é que já estão só a perceber que vai haver um novo sistema de contabilidade, com o sistema de normalização de contabilística, que vai entrar em vigor em 1 de janeiro de 2010. Portanto, há muitas situações que passam um pouco ao lado. Agora, o agravamento destas situações, nós representamos cerca de 100 associações ao nível do país, quer regionais, quer setoriais, quer de serviços, em que estas situações colocam e conhecem no terreno as características dos empresários que, com quem lidamos. E se não estarei a exagerar, se lhe disser que 90% dos empresários que nós representamos são pequenas e médias empresas. Por outro lado, há, em relação a determinados setores, nomeadamente no setor dos call centers e no setor do trabalho temporário, em que já há uma ideia de que isto irá acarretar um agravamento substancial dos custos. para essas empresas, o que depois também irá acarretar um agravamento dos custos às outras empresas, porque quem, o utilizador do trabalho temporário, que normalmente serão empresas, portanto, de índole comercial ou industrial, mas eu estou na qualidade de vice-presidente da Confederação e represento as empresas comerciais, isso acarretará um aumento de custos nessas empresas, porque as empresas de trabalho temporário, obviamente, que irão repercutir os custos trazidos pelo Código Contributivo no seu preço à empresa que utilizará esse trabalho. E isso será repercutido. E falando não só, reforço-lhe que isto irá ser, estes custos irão ser todos repercutidos em todos os tipos de setores onde são prestados serviços. Sendo assim, isso irá haver nas empresas e nos custos das empresas um aumento que nós não sabemos quantificar neste momento, mas que será significativo. Agora, outra coisa também, temos e os estudos e os números estatísticos dados pelas entidades oficiais, também nos dizem, é que o consumo abrandou, portanto, há menos receita, mas os custos mantêm-se. Mantêm-se ou são agravados?
Muito obrigado. Muito bem. Não tenho mais intervenções. O que eu queria era agradecer ao Dr. Vasco Melo a sua participação nesta audição, em nome da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Queria-lhe agradecer o ter-nos deixado aqui o seu contributo escrito também, que eu farei circular. Irei distribuir pelos senhores deputados, pelos senhores grupos parlamentares, pelos membros dos grupos parlamentares. E, mais uma vez, os meus agradecimentos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Está encerrada esta audição. Nós continuaremos às 14h com o GT.